then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing.
Meus caros, a CBN não mudou de tom, continua sendo a rádio que toca notícia. Nós estamos apenas aproveitando para ouvir um pouquinho aí o Bob Dylan, que é o nosso assunto de hoje do Biblioteca CBN com o Vitor Simeão. Vitor, bom dia!
Ô, Gilson, muito bom dia. Um dia muito melhor ouvindo Bob Dylan.
Oh, com certeza.
E bom dia aos ouvintes.
E o Bob Dylan tem uma curiosidade. Claro que todo mundo está sabendo, faz pouco tempo que aconteceu no ano passado. O Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel. E ele não foi buscar, ou pelo menos se foi buscar, foi buscar tarde. Ele não se pronunciava, o pessoal ficava naquela dúvida. Ele vai ou não vai querer o prêmio? Agora o Vitor vai esclarecer pra gente.
Foi, Gilson. Foi poucos dias aí, no começo de abril, final de março, começo de abril, ele foi buscar. Mas a reunião de entrega do prêmio tinha 6 pessoas.
Nossa.
Ele não aceitou a imprensa, ele não aceitou um monte de coisa, e foi divulgado na imprensa internacional uma foto dele chegando à sede da Academia Sueca para buscar. Ele entrou pela porta de trás com um gorro, com um capuz, Gilson, para não aparecer em foto.
Por que isso?
É a persona dele. Desde os anos 60, ele é assim. Quando ele foi chamado de ídolo folk, ele foi lá e colocou a guitarra. Quando ele foi chamado de roqueiro, ele tirou a guitarra e voltou pro violão. Quando ele foi chamado de o grande poeta rebelde, ele foi lá e se tornou músico gospel. Quando ele foi chamado de músico cristão, ele voltou a ser judeu. Então, ele, durante muito tempo, e algumas biografias trazem isso, ele diz que faz as coisas por gostar de fazer, não porque precisa do reconhecimento.
Meio que só pra contrariar, né?
Meio que só pra contrariar. Ele me chamou de uma coisa,
eu faço outra.
E hoje o Bob Dylan é um senhor de 70 e poucos anos, recebeu o prêmio Nobel em 2016 pelo conjunto da obra, um prêmio polêmico, digamos assim, um músico, talvez seja a segunda vez que um músico tenha recebido um prêmio Nobel de literatura. A primeira vez que aconteceu foi há quase 100 anos, ou mais ou menos isso daí, mas era um músico que também era escritor. Então ele recebeu pelos livros de literatura, mas poesia, mas música é poesia e poesia é literatura. E é sobre isso que a gente fala hoje, Gilson. Não especificamente sobre o prêmio Nobel, e sim por uma tradução que a Companhia das Letras publicou esse ano, por um livro chamado As Letras, 1961-1974, que traz aí 200 canções do Dylan traduzidas, Gilson, por Caetano Galindo, que é um dos maiores tradutores vivos no Brasil, professor da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O livro é uma edição bilíngue, então tem a versão em inglês e a versão em português para os fãs do Prêmio Nobel de Literatura. E o livro mostra, Gilson, em 13 anos, já a variabilidade do Dylan, como ele mudou de temas, como ele alterou o formato de canções, canções curtas no violão, para canções ditas de protesto, como Like a Rolling Stone, lançada em 1965. Um dos grandes detalhes também em relação a esse livro, Gilson, é que essa primeira fase do Dylan, aí, de 61 a 74, quando ele lançou os primeiros discos, engloba os principais discos dele, tipo The Freewheeling Bob Dylan, The Times They Are Changing, Another Side of Bob Dylan. E é também uma forma, para quem não conhece o Dylan ou conhece pouco dele, ter o contato com as letras. Durante muito tempo ele foi criticado, e ainda é, na verdade, pelo estilo de voz, pela voz dele, que nunca foi uma voz dita de rádio popular, digamos assim, e pelo formato música. Ele nunca foi um revolucionário no sentido musical da coisa. Mas em relação às letras, não há dúvida que ele foi, é um grande poeta, e esse livro é uma forma de as pessoas ficarem mais próximas do trabalho dele. E para falar um pouco mais sobre isso, Gilson, a CBN conversou com o Caetano Galindo, que traduziu aí esse livro, esse volume, serão dois volumes com as letras do Bob Dylan, e o Galindo falou um pouco sobre essa mudança aí do Dylan ao longo dos 10 primeiros anos aí, dos quase 15 anos de trabalho, cujas letras o Galindo traduziu.
Ele tem esse lado de transformação musical que eu já conhecia, já tinha uma ideia, e achava interessante, achava curiosa essa tendência dele de se alterar, de se reinventar como músico. A maior surpresa para mim, na verdade, foi perceber o quanto essa tendência também se aplica à produção lírica, o quanto as letras dos discos são diferentes umas das outras, de disco para disco, de projeto para projeto, como ele passa de projetos com letras maiores e mais narrativas, para logo na sequência fazer um disco de letras breves e mais líricas, para depois voltar no disco seguinte a uma lógica mais surreal, de imagens contrastantes, e depois voltar para um mundo do folk ou do protesto. É um autor inquieto, um autor interessado por buscar novas formas de dizer o que ele tinha para dizer, de expressar o que ele tinha para expressar, e simultaneamente de se adequar à cultura reinante e de contestar essa cultura reinante também das mais variadas maneiras, tanto em música quanto em poesia.
Tá aí, Gilson, esse Caetano Galindo falando sobre essas mudanças aí do Dylan ao longo do tempo.
Ô, Victor, eu queria te fazer uma pergunta, você que manja muito de literatura, sobre o Bob Dylan, e que você colocou que ele tem uma capacidade de letras fantásticas, letras revolucionárias, mas ele é um cara que tem uma estrutura musical muito conservadora, nada de novo. Ele seria um escritor-cantor, ou seja, é cantar para colocar os livros em forma de melodia, ou seja, o escrever talvez seja o forte dele?
Eu não tenho dúvida em relação a isso. É muito isso, tanto que há muitas entrevistas e biografias de Dylan que falam sobre como a literatura influenciou muito o trabalho dele. A literatura da geração Beat influenciou a forma de canção dele. Autores como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. E eu finalizo a coluna, Gilson, dizendo o seguinte. Vamos voltar aí para o século 8 a.C., aí, século 7 a.C., para Ilíada e Odisseia do Homero. Homero, dizem, nunca existiu. Homero é uma soma de poetas. Exato. E não havia a escrita de poesia. As histórias eram contadas, em alguns casos, cantadas. Uhum. E a história se passava por meio disso daí. Talvez Bob Dylan seja o Homero dos nossos dias.
Os trovadores medievais, né? Que faziam as mensagens em forma de música para poder não esquecer dela na mensagem. É uma coisa legal.
Exatamente.
Recado dado, Victor, até semana que vem.
Até, Gilson. Um abraço para você, um abraço aos ouvintes. Lembrando que o nosso e-mail é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Make a deal.